Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A alergia emocional é um dos problemas de saúde que ganhou espaço diante, né, e durante a pandemia da Covid-19. O estresse, o isolamento social e as mudanças, né, na esfera familiar e profissional têm gerado níveis de ansiedade, né, que repercutem no equilíbrio mental, desencadeando assim processos que podem levar ao agravamento de quadros de dermatite, psoríase, enfim, não é só para você ter um exemplo aí. E nós estamos com a doutora Vanessa Medeiros, dermatologista, participando do Canal Saúde com a gente, falando justamente sobre isso. Doutora Vanessa Medeiros, boa tarde, prazer ouvi-la aqui no Canal Saúde da Rádio Folha.
Prazer estar de volta conversando com você e com os ouvintes.
Prazer nosso, doutora. Vamos falar um pouco justamente sobre estresse, ansiedade causando alergia emocional, né? É frequente, tem um público com a faixa etária definida ou não, pode afetar qualquer pessoa, que a gente pode passar para esclarecer o nosso ouvinte com relação a isso, doutora?
Olha, o estresse emocional, ele agrava várias doenças, né? Principalmente aquelas que coçam. Então, não necessariamente, assim, só a alergia, mas, por exemplo, como você me citou, a psoríase, que é uma doença que coça, a urticária. Existe um quadro chamado escoriação neurótica, em que o paciente, ele sente uma coceira na pele, mas sem ter nenhum problema de pele, e ele tem muita relação com a ansiedade. E é claro que, assim, os quadros de alergia, ele, da mesma forma que a urticária e essas outras doenças, né, quando a gente se estressa, a gente modifica a expressão imunológica do nosso organismo e acaba agravando.
Entendi.
Não tem uma faixa etária específica. A gente vê mais, por exemplo, a escoriação neurótica são mais mulheres jovens. A psoríase pode acometer qualquer faixa etária. Tem também a dermatite seborreica, que tem um componente que é a caspa, né? Muito significativo, que aí afeta também uma ampla faixa etária, desde adolescentes até idosos. Enfim, ou seja, pode acometer todo mundo.
Uhum. Até aproveitando, né, são várias doenças, né, como a senhora bem falou, e às vezes até essa questão da manchas avermelhadas na pele, tem mulheres que embaixo dos seios, não é, começam a surgir justamente manchas, coceira, e isso também pode ser em virtude desse estresse, porque quando faz a anamnese, a conversa, não é, com a dermatologista, o dermatologista, enfim, o médico, é necessário indagar, questionar o paciente se recentemente ela está tendo aí esses estresses para fazer um diagnóstico preciso, doutora? Isso faz parte também?
Sim, a gente pergunta, né, como que está a situação em casa, como houve aí, como foi a pandemia, né, se a pessoa teve alguma perda significativa. Às vezes em criança a gente percebe já um comportamento um pouco por conta do isolamento, não está indo na escola, né, as crianças que estão mais isoladas, às vezes a mãe nota também alguns comportamentos mais neuróticos, como por exemplo roer a unha ou puxar o cabelo, algumas coisinhas desse tipo. Mas às vezes, mesmo sem ter grandes perdas, essas mudanças de rotina, elas acabam impactando nas pessoas, né?
Uhum.
E principalmente a coceira, ela é um sintoma que tem muito a ver com hábito, né? Então, às vezes, uma pequena coceira, se você começa a coçar e não trata, aquilo vai aumentando e gera um problema.
Entendi. Aí não necessariamente pelo estresse, mas pode ser até pela unha, enfim, algo externo também, pode ser, doutora?
Sim, a pessoa pode começar com um pequeno trauma, por exemplo, ter uma picada de inseto, um machucado, às vezes usar um excesso de álcool gel, aí começa a coçar aquele local e a própria pele vai produzindo substâncias que geram mais coceira.
Uhum.
E aí o processo, ele vai se autoalimentando e agravando.
Entendi.
É o que a gente chama de neurodermite.
Uhum.
É um probleminha de pele irritativo que ele mesmo vai se alimentando.
Entendi. Porque, claro, quando a gente tem a nossa imunidade baixa, não é? E às vezes o estresse, o nervosismo faz a nossa imunidade baixar. Isso também pode afetar justamente essa questão aí de enfraquecer a pele, não pode?
Sim, porque o que acontece é que o nosso sistema imunológico, ele é uma rede, né? Então são várias substâncias que são produzidas e essas substâncias elas ficam em equilíbrio. Então alguma coisa vem e promove um desbalanço, então reduz uma substância, outra ela vai acabar se sobressaindo e vai promover estímulos. Outra coisa que a gente tem observado, assim, não dá para a gente dizer que tenha um aumento de frequência, porque para isso a gente precisaria ter um estudo, né, com estatística.
Claro.
Mas a gente tem percebido um aumento de doenças autoimunes em geral. Então, a alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo, vitiligo, alterações menores de psoríase, como por exemplo, psoríase ungueal, líquen plano também, que é uma doença imunológica. Porque na hora que ocorre essa desregulação, alguma coisa sobra.
Entendi.
E ela vai estimular em algum lugar. E a nossa pele é o maior órgão do organismo. Então ela acaba sendo um órgão de choque.
Quem é mais propenso? Quem tem a pele oleosa ou a pele seca? Ou independe?
Independe. Todos nós temos um conjunto de gene, né? E esses fatores ambientais, apesar de a gente ter aprendido na nossa vida toda, né, que a gente é selecionado o mais apto, e como se depois daquilo não houvesse mais nenhuma mudança. Mas isso não é tão verdade. O nosso organismo, ele interage com o meio ambiente, e de acordo com aquilo que a gente recebe na dieta, o contato com poluição, essas questões de trabalho emocional, exercício, se faz ou não, eles vão modulando os nossos genes. Então, eles acordam e desligam os genes.
E
aí você pode passar a produzir substâncias e aparecerem lesões que você não tinha antes. E aí são as doenças autoimunes.
Entendi. Aí eu vou me reportar a mulheres, mas aí a senhora me corrige se homens também. com relação a cravos, espinhas, principalmente... a mulher, aí é onde entra a mulher com a questão, né, da menstruação, enfim, isso tem mulheres que têm, né, uma tendência maior nesse período aí de tensão pré-menstrual. Com relação a esse estresse de pandemia, tem a ver também, a mulher pode desencadear mais aparição de espinhas nesse momento de estresse, nervosismo, doutora, ou não?
Olha, nós estamos vendo um grande aumento de espinhas, né, de acne, mas é um fator mais mecânico mesmo, é a presença da máscara. Por dois motivos. Primeiro que ela faz uma oclusão, então o próprio ato de ficar roçando na pele já ajuda a gerar espinha. Aumenta a oleosidade, então pessoas que não têm pele oleosa referem que quando tira a máscara sente aquele óleo que fica. E terceiro porque, como a gente está falando, nós naturalmente temos bactérias na boca, né? E essas bactérias acabam retidas um pouco mais na região perioral. Então, muitas pessoas vão no consultório e tá com aquela pele limpinha na testa. Quando tira a máscara, tá cheio de espinha por baixo.
Às vezes o tempo também de retirada, troca de máscara, não se faz, não é feita, não é? Isso pode ocasionar...
Principalmente as de pano que umedecem, né? Então, elas acabam ficando úmidas, isso vai aumentar a umidade e vai modificar a flora bacteriana da pele.
Doutora Vanessa Medeiros, aí, como a senhora está falando, e estamos falando de várias reações na pele, cada caso é um caso e se faz necessário um tipo de tratamento. Não existe um tipo padrão de tratamento para urticária, para espinhas, enfim, né? Cada caso requer uma atenção, não é isso?
Isso, a gente vai avaliar a gravidade, né? Os fatores desencadeantes, se existe algum fator que possa ser modificado. E também a resposta da pessoa, a idade, às vezes. Então, a mulher ser adulta, às vezes muda um pouco o tratamento em relação ao adolescente. O tipo de pele, então é uma pele mais oleosa, menos oleosa. E assim a gente vai fazendo esse conjunto para achar a melhor solução para o paciente.
Uhum. Quando se fala muito, né, nessa questão de pele, o pessoal logo vem, opa, utilização de cremes, não é? Mas às vezes se faz necessário até de medicamentos comprimidos, enfim, para determinados tratamentos, doutora?
Sim, nós muitas vezes precisamos de comprimidos, por vários motivos, né? Nós precisamos, às vezes, de um remédio, no caso da acne, direcionado mesmo para a acne.
Pois não.
Nos casos de alergia, às vezes, corticoides, antialérgicos, antihistamínicos, na urticária também antihistamínicos, na psoríase nós temos já alguns imunossupressores. Então, cada doença, pode ser necessário um tratamento oral, sim.
Uhum. E quando essa pele vem acompanhada de coceira, hein?
Então, a coceira é um processo complexo, às vezes. Por exemplo, em idosos, normalmente nós temos uma situação multifatorial, ou seja, múltiplas coisas que contribuem para a coceira. Geralmente já é uma pele mais seca, né? Já tem uma menor produção de sebo, é uma pele danificada pelo sol, que também reduz a oleosidade. Muitos idosos usam medicamentos, às vezes diuréticos, que também vão reduzir a oleosidade. E às vezes problemas de saúde, como problemas nos rins e outras situações que vão gerar coceira. E aí a gente vai ter que fazer essa abordagem de todos esses fatores. Já, por exemplo, se eu for pegar um adolescente que está com coceira, a visão já vai ser totalmente diferente. Então, eu vou procurar, por exemplo, se ele tem uma caspa, se ele tem um quadro de uma dermatite atópica, né, que é aquela doença de pele relacionada com rinite, com asma. E aí também a abordagem vai ter no sentido de repor a hidratação da pele, antialérgicos. E no idoso eu já vou ter que trabalhar outro tipo de reposição nessa pele, outros medicamentos e às vezes alguns fatores que a gente não consegue resolver totalmente, como por exemplo uma doença que gera coceira, né? Uma doença sistêmica.
Entendi. Então requer um cuidado, um olhar diferenciado, né, doutora Vanessa?
Isso. A gente faz uma anamnese, né, para ver quais os problemas de saúde essa pessoa tem, examina a pele para ver quais os componentes essa pele tem, o que é que a gente precisa melhorar nela.
Doutora Vanessa Medeiros, a senhora, no início da sua fala, a senhora falou dos vários problemas, enfim, citou queda de cabelo, né, por conta do estresse nessa pandemia, mulheres, homens também, perda de cabelo. Eu gostaria que a senhora detalhasse, falasse um pouco sobre isso.
Olha, as mulheres, elas queixam mais, elas procuram mais. Eu não sei nem te dizer se elas têm mais ou se os homens realmente negligenciam,
Entendi.
Deixam para lá.
Porque teoricamente, vai, o homem não liga com tanta, vamos dizer assim, preocupação quando começa a aparecer, né, as famosas entradinhas, enfim.
Isso.
Isso meu pai era assim, meu pai tinha tendência de calvície, eu também tenho, aí leva para uma normalidade, vai. Já a mulher, não, né?
É, mais preocupada.
Acredito eu, né?
Então, o que eu estou vendo no consultório, né? Há vários motivos de queda de cabelo. O próprio Covid, né, é uma causa de queda de cabelo aguda, uma queda de cabelo bem intensa, que pode ocorrer até 3 meses depois da pessoa adoecer, mesmo em casos leves, né? Foi praticamente assintomática. Quando vê, vem uma queda de cabelo.
Uhum.
Segundo, muita alteração de vitamina. De vitaminas, assim, no que a gente faz uma solicitação para avaliar. Que antes da pandemia, eu acho que eu via um pouquinho menos. Hoje, todo dia, eu estou repondo alguma coisa. Desde ferro, zinco, cromo, ácido fólico, vitamina B12. Uhum. A gente vendo muito hipovitaminose.
Entendi.
E terceiro, nós temos as quedas crônicas mesmo, né? Esses pacientes que já, como você falou, da calvície, que nesse momento alguma coisa agrava. E o estresse, ele pode ser um gatilho também para a queda.
Entendi.
Então, a gente faz uma busca para ver se existe algum fator desencadeante, para daí dizer, ó, realmente foi o estresse. Ele é um fator de exclusão.
Uhum. Ô, doutora Vanessa Medeiros, é o que muita gente chama de alopecia, é?
Alopecia é qualquer tipo de queda de cabelo, né? E aí ela pode ser androgenética, que é a calvície, pode ser areata, que é essa autoimune. E existe um tipo que a gente não chama exatamente de alopecia, mas é um eflúvio, que é um aumento da queda. Na verdade, é uma aceleração da queda dos nossos fios que cairiam naturalmente. Uhum. Então, essa aceleração, que é essa que a pessoa puxa e vem bastante cabelo, às vezes vê caindo pela casa. E aí tem que procurar realmente
ver na escova,
os fatores orgânicos antes de dizer que é só o estresse.
Vê na escova, não é? No pente, quando passa, isso. Vem muito, não é? É isso,
vem muito,
né?
Lava, vem aquele tufo de cabelo.
Mas isso tem correlação também com o estresse ou não?
Sim, mas é o que eu estou dizendo. Primeiro a gente busca as causas orgânicas, entendi, né? Que são problemas que podem ser os desencadeantes, como essas quedas de vitamina, pequenas infecções.
O cabelo está fraco, né? O cabelo está fraco.
É, não. É, na verdade, ele é pouco afetado por tratamento, né?
Eu tô brincando.
Tirando
assim. Eu tô
alisamento ou outro.
Eu tô brincando que eu já vi mulheres dizer assim: meu cabelo tá fraco, olha, tem um shampoo, tem não sei o que fortalece, né, a raiz do cabelo.
Não, vai ser isso, não. Uhum. O cabelo, ele é um reprodutor da nossa saúde. Então, ele reflete muito a sua alimentação e a quantidade, principalmente, de legumes, de substâncias antioxidantes que você ingere. Uhum. Então, se o cabelo está fraco, é porque a alimentação não está boa.
Ah, tá. Então, está explicado, hein? Muito bem. Doutora Vanessa Medeiros, mais algum detalhe que a senhora gostaria de trazer para o nosso ouvinte com relação ao tema? Fique à vontade.
Olha, duas coisas importantes. Primeiro, não abandone os tratamentos que você está fazendo. A gente está vendo muita gente chegar no consultório pior, porque fica com medo e aí não faz o tratamento nem volta para ser reavaliado. Uhum. Segundo, se aparecer alguma coisa nova, procure logo. Hoje a gente consegue atender, né, dentro dos protocolos estipulados aí pela Vigilância Sanitária, com segurança, e não vale a pena deixar para depois um problema que pode se agravar.
Entendi. Onde encontrá-la nas redes sociais ou o telefone? Fique à vontade, doutora.
Nas redes sociais é o @ Darvan Dermatologia.
Uhum. Ok. Darvan. Ok, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez aqui com a gente, viu? Um abraço,
obrigada,
tudo de bom. Saúde.
Agradeço, foi ótimo.
Isso, saúde para todos nós.
Está
aí a doutora Vanessa Medeiros, dermatologista, convidada do Canal Saúde desta segunda-feira.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.